A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos aqui para começar o programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que acompanha a programação da Novo Tempo. E a partir de agora vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Comigo, ele sempre que está aqui preparado, afiado para responder as perguntas, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Tudo bem, amigo ouvinte. Espero que Deus esteja se fazendo presente na sua vida, que você sinta a presença dele, porque ele está presente. E obrigado pela sua companhia de sempre. Estou confiante que hoje nós vamos receber, Tito, muitas perguntas dos nossos ouvintes.
Com certeza. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Você manda a sua pergunta e a gente recebe aqui na hora, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Deixa eu abrir aqui a primeira questão que nós vamos colocar na mira da verdade. Você já pode ir mandando aí pra gente, tá bom? O nosso WhatsApp é 12981510081. A primeira pergunta vem lá da... Quem mandou foi... deixa eu ver como é o nome dela. Gracile Aline. É nome duplo aí. Vamos lá. A pergunta dela é a seguinte. Professor, fiquei desviada por tempo, mas me arrependi, voltei aos caminhos do Senhor. Fiquei sabendo que no juízo final vai ter uma balança que vai pesar este tempo com minhas obras. Eu queria que me explicasse isso. Isso é verdade?
Não, minha irmã, não é verdade isso. Não tem base bíblica para isso. A partir do momento em que uma pessoa aceita Cristo como Salvador pessoal ou volta para os caminhos de Deus, eu vou ler para você João 5:24, diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você não vai entrar em juízo condenatório, porque você aceitou a Cristo como Salvador e creu em Deus. Então isso que lhe informaram não tem base bíblica alguma, tá bom? Fique tranquila, você foi perdoada em Cristo, siga adiante, seguindo o conselho de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo.
Muito bem, tem uma pergunta aqui de um jovenzinho de 11 anos. Obrigado pela sua participação. Eu já percebi que ele já tem mandado algumas vezes para a gente a pergunta. Sua pergunta foi pescada agora, viu? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Matias. Matias, obrigado por você acompanhar a programação da Novo Tempo aqui. A pergunta do Matias, professor, é a seguinte... Quando Satanás foi no jardim do Éden oferecer o fruto a Eva, quando Eva comeu o fruto e foi oferecer para Adão, se Adão não tivesse comido o fruto, Deus poderia... Deixa eu ver aqui como que ele colocou aqui. Chamaria Deus para ajudar? O que aconteceria com Eva e com o mundo se apenas Eva comesse do fruto e não Adão?
Matias... Fica difícil nós darmos uma resposta, porque quando nós temos hipóteses, né, nós não temos uma certeza. Então, nós podemos crer perfeitamente que Jesus poderia morrer só por Eva. Né? Agora, teria que ser só por ela mesmo, porque se Adão não comesse do fruto, obviamente eles não iam permanecer juntos, não é? E aí ela não iria procriar, então Cristo teria de morrer só por ela. Agora, se isso aconteceria ou não, realmente não temos nada na revelação que nos diga a respeito. Então, tem várias coisas que nós poderíamos pensar, e se fosse assim, mas como não foi e não temos explicação, não temos base para darmos uma resposta, o melhor realmente é nos apegarmos àquilo que a Bíblia realmente nos revela.
Muito bem, próxima pergunta, quem mandou foi a Sandra Mara, lá do Paraná. Obrigado, Sandra Mara, por você participar do programa. E você que está ouvindo a gente aí pela Rádio Novo Tempo, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12981510081. 12981510081, tá bom? 12981510081. A pergunta da Sandra Mara é a seguinte: professor, eu gostaria de saber se a pessoa que faz algo sabendo que está errado, mas faz na hora da ira, como por exemplo o ato de vingança por algo que aconteceu, mas depois se arrepende, essa pessoa tem perdão? A pergunta estende um pouco mais. Tem perdão para essa prática consciente?
Sim. Nós várias vezes, amigo ouvinte, pecamos conscientemente. Né? Na verdade, a maioria das vezes que nós pecamos é de forma consciente. Né? Não é de forma inconsciente. Né? E o que, que acontece? Se você ler Levítico a partir do capítulo 4... você vai ver uma coisa interessante, que existiam nos tempos de Israel sacrifícios para vários tipos de pecado. No capítulo 4, vemos que tinha um sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, depois tinha sacrifício pelos pecados por ignorância de toda a congregação, depois tinha um sacrifício pelos pecados por ignorância de um príncipe, depois, sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. E olha que interessante, no capítulo 5, sacrifício pelos pecados ocultos. E sacrifício pelo sacrilégio, que era uma espécie de blasfêmia. E o capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Então, há perdão, sim, para pecados voluntários. Óbvio que consequências permanecem, né? As consequências, os resultados dos nossos erros são formas de sermos educados por Deus. Mas o perdão existe. Então veja Levítico do capítulo 4 ao 6, que sempre existiu perdão, sim, para pecados voluntários quando há um arrependimento sincero.
Muito bem. Próxima pergunta é... deixa eu ver quem foi que mandou. Bom, não tem o nome aqui, mas a pergunta dele é a seguinte: a Bíblia, em alguns momentos, diz que Moisés falava com Deus face a face, como se conversasse com um amigo, e que quando isso acontecia, Moisés saía até com o rosto resplandecente. Só que depois cita que ninguém viu a Deus. Como que a gente entende isso nos próprios livros de Moisés?
Lendo Êxodo 33, você vai perceber que o face a face não é que ele via a face de Deus, isso significa proximidade. Ele falava bem pertinho de Deus, só que tinha uma nuvem que o encobria e impedia-o de ver a face de Deus. Certa vez, Moisés pediu para Deus para vê-lo. E aí, olha o que, que Deus disse. Aí você vai entender o que é o face a face. É uma proximidade com uma nuvem coberta, mas sem ver a face de Deus. Então, Êxodo 33, 17 e adiante, ó. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. E depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Moisés falava com Deus face a face por proximidade, mas ele não via a face de Deus, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver.
Muito bem. A próxima pergunta. Graça e paz, sou Isaac e falo de Niterói, no Rio de Janeiro. E a pergunta é a seguinte. Olha só o questionamento. Se judeus não aceitaram Jesus como Messias e Salvador, por que que eles não continuam praticando o sacrifício de animais para a remissão dos seus pecados?
A resposta é simples, porque o templo de Jerusalém foi destruído. Então, Deus, quando pediu que sacrifícios fossem feitos, né, eles eram feitos em lugares determinados por Deus. Então o judeu considera, obviamente, uma blasfêmia fazer um sacrifício num lugar que não seja um lugar designado por Deus. É uma forma de evitar a idolatria para o judeu. Então é óbvio que eles não vão sacrificar. Se um dia o templo for reconstruído, o que não tem relevância profética nenhuma, como pensam muitos irmãos, mas não tem relevância profética nenhuma, porque a Bíblia dá ênfase na Nova Jerusalém do céu e não na Jerusalém aqui da terra. Se um dia for reconstruído, não tenha dúvida de que os judeus voltarão a sacrificar, sim.
Ok, outra pergunta. Professor, explica pra gente aí uma coisa. O que significa pecar contra o Espírito Santo, que na Bíblia Jesus diz que esse tipo de pecado não tem perdão? Será que eu já não pequei contra o Espírito Santo, professor?
Se você tivesse, amigo ouvinte, pecado contra o Espírito, você nem estaria ouvindo a Rádio Novo Tempo. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não tem interesse mais algum naquilo que é de Deus e nas coisas espirituais. Para você entender o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, né, que está em Mateus 12, 31 e 32, nós temos que analisar todo o capítulo 12 de Mateus. Eu vou pegar aqui alguns versos-chave, óbvio, por causa do nosso tempo, e aí eu vou chegar no 31 e 32 e aí você vai entender que o pecado contra o Espírito é algo muito mais amplo do que nós podemos às vezes imaginar. Então, primeiramente, Jesus começa um diálogo com os fariseus, né, no capítulo 12, e ele mostra para eles a forma correta de guardar o sábado. E ele, inclusive, cura um homem que tinha uma mão atrofiada. E ao invés de aceitar o ensino de Cristo e verem naquele milagre que Jesus era realmente o Messias, o que que eles fizeram? Olha o que diz o verso 14 de Mateus 12. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, a primeira coisa que eles fizeram, eles rejeitaram a Cristo como Messias, rejeitaram o seu ensino e planejaram matá-lo ainda. Depois, eles vão ainda mais longe. Nos versos 22 até o 29... Jesus expulsa o demônio de uma pessoa. E o que que eles disseram? No verso 24, ó. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Ou seja, eles disseram que o trabalho que Cristo fez pelo Espírito Santo foi feito pelo próprio demônio. E aí Jesus vem e dá essa advertência, ó. Verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, o que que eles fizeram para Jesus falar do pecado imperdoável? Primeiro, rejeitaram a Cristo e odiaram-no ao ponto de querer matá-lo. E segundo, atribuíram uma obra do Espírito ao próprio demônio. Então isso foi o pecado imperdoável. Rejeição, ódio a Jesus e ofensa ao Espírito Santo. E quem que estava praticando esse pecado? Pessoas que não criam em Jesus como Messias. Então, o pecado imperdoável não é praticado por cristãos. Ele é praticado por quem rejeita Jesus. Um cristão não rejeita Jesus. Então, um cristão não tem que ter medo do pecado imperdoável.
Ok, muito bem. Próxima pergunta. Olha, tenho duas perguntas aqui que são parecidas uma com a outra. Vou ver se a gente consegue complementar aqui. A primeira questão que mandou aqui pelo WhatsApp é a Elizabeth. Ela pergunta o seguinte, professor. Eu gostaria de saber se quem morre desviado dos caminhos de Jesus será julgado e terá perdão dos seus pecados. O tempo que essa pessoa ficou na presença de Deus, Deus levará em conta? Tive um filho que faleceu desviado. Por favor, me esclareça essa questão. E aí eu vou complementar mais uma aqui, professor. Vou emendar, que é também assim triste a questão. Olha só. Meu esposo faleceu no dia 3 de junho. Nós brigávamos muito e eu coloquei a Lei Maria da Penha nele e me arrependi. Voltamos, mas não perdoamos um ao outro. Eu não pedi perdão a ele, ele ficou com mágoa e faleceu assim. Ele será perdoado? E eu, que devo fazer por não pedir perdão a ele? Estou sofrendo muito com isso. Devo fazer que devo fazer para receber o perdão de Deus e ser salva? E que ele que levou a mágoa será salvo? Estou muito triste e a dor me persegue.
Certo.
São duas questões aí que a pessoa quer saber se a pessoa que morreu perdida ou desviada da igreja, como é que fica a situação dela?
Veja bem, querida irmã, nós não podemos determinar se o seu filho morreu salvo ou não. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar desviada, mas ela pode estar retornando aos caminhos de Deus ou internamente estar tendo uma relação com Deus. Então nós não temos como definir isso. Isso só Deus sabe. Agora, a Bíblia ensina que se realmente a pessoa morreu perdida, ela não terá uma oportunidade de salvação depois da morte. Então a Bíblia é bem clara em dizer, por exemplo, em 2 Coríntios 6, verso 2, o seguinte, ó: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então o dia da salvação é hoje, enquanto estamos vivos. E Hebreus 3, 13 a 15 dá razão. Porque se nós deixamos para depois, além de não dar tempo, podemos endurecer o coração no pecado e não aceitarmos mais a Jesus como Salvador. Então não existe oportunidade de salvação depois da morte. O que a pessoa fez em vida, né, é o que vai ser julgado. É o que diz 2 Coríntios 5, 10. Ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, como isso ocorre em vida, só em vida a pessoa pode ser salva ou, obviamente, decidir pela condenação dela. Mas, repito, irmã, não temos como dizer em que situação o seu filho descansou. Então, alimente a esperança da ressurreição e Deus vai lhe mostrar durante o milênio aquilo que realmente foi melhor e foi justo. Tá? Em relação a outra pergunta da irmã, realmente, irmã, você está experimentando uma dor muito grande, né? Porque o marido morreu sem vocês terem se perdoado. O que que isso acontece? Deus não vai, primeiramente, tirar a salvação do seu marido por um ato isolado, né? Mateus 16, 27 diz, né, que a nossa fé é avaliada de acordo com as nossas obras, no plural. Então, Deus vai julgar toda a vida do seu esposo, né? Não é um ato isolado que vai tirar ele da salvação. Então, se ele morreu tendo a Cristo como Salvador, mas teve essa dificuldade do perdão, até porque não deu tempo, Deus considera isso. O sangue de Cristo cobre esse pecado. Quanto a você, minha irmã, o que acontece é o seguinte: eu não vejo que Deus não tenha lhe perdoado, é você quem não se perdoou. Então você tem que aprender agora a se perdoar. Então você tem que pegar, por exemplo, um texto como o de 1 João 3, 19 e 20. E ao ler esse texto, você tem que decidir fazer algo. Crer mais na palavra de Deus do que nos teus sentimentos, que são humanos. E nossos sentimentos humanos não são dignos de confiança, como é a Bíblia. Então eu vou ler para você esse texto, 1 João 3, 19 e 20. Sugiro que você sublinhe esse texto, leia-o de novo, reflita sobre ele e perdoe-se. O texto diz: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, se o seu coração te acusa, você tem que lembrar desse texto que diz assim, ó, Deus é maior do que o seu coração. Se o teu coração te acusa, Deus é maior, o perdão de Deus é maior do que a acusação que está sobre você. E aí você tem que exercitar a mente em crer mais na palavra do que nos teus sentimentos. Então, perdoe-se, minha irmã. Pratique a terapia do perdão. Procure escrever, desabafar numa carta. Vou te dar uma dica psicoterápica. Escreva uma carta como se fosse uma carta de despedida ao seu esposo. Óbvio, ele não está consciente vendo isso, nada disso. Isso é para sua mente lidar com a situação. Escreve uma carta de despedida pedindo a ele perdão pelas coisas que você fez e dizendo que o perdoa pelas coisas que ele fez para você. Depois que você ver essa carta, você a queima e tu vai perceber, a sua mente vai entender que aquilo ali não estará mais fazendo parte da sua vida.
Muito bem, muito bem. Aí o professor também dando uma dica de psicologia aqui também, né? Esse professor não é fácil. A próxima pergunta, quem mandou foi a Esther. Obrigado, Esther, pela sua participação. A pergunta dela é a seguinte. Eu gostaria de saber quanto tempo irá durar a lei do decreto dominical. A Bíblia não fala, mas será que a gente pode tentar saber alguma coisa?
Se a Bíblia não fala, irmã, não tem como tentar
saber.
Não
vai ser professor Leandro Costa.
Não vai ser eu que vou falar, exatamente. Se a Bíblia não fala, irmã, o único texto com o qual devemos nos contentarmos é Deuteronômio 29:29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Então a Bíblia não fala o tempo de duração do decreto dominical, ou alguns outros irmãos chamam de grande tribulação, né? A Bíblia não fala desse período, então o mais importante é nós estarmos preparados para aquele dia. Isso que é o importante e devemos buscar na Bíblia, como nos prepararmos para aquele momento.
Então a Deia quer fazer a seguinte pergunta para você, professor. A Bíblia diz que o profeta engoliu um livro que a princípio era doce como mel e depois era amargo como fel. Isso está lá em Apocalipse.
Isso.
O que quer dizer isso?
Veja, isso está em Apocalipse 10, obviamente foi uma visão, né? Ele estava numa visão profética, opa, o profeta João, e ele obviamente não comeu um livro literalmente, isso aqui foi numa visão. Então eu vou ler para você este capítulo e vou lhe dar a interpretação que nós cremos ser a correta, fazendo uso do método historicista de interpretação. Então diz assim, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca será doce como mel. Agora os versos seguintes vão nos ajudar a interpretarmos isso. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, aqui está a conclusão, ó. é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, por que o livrinho era doce na boca, mas amargo ao estômago? Porque era necessário que ainda se profetizasse, que se pregasse, né, para muitos povos, nações, línguas e reis. Então, isso aqui está relacionado com um movimento missionário, um movimento de pregação do evangelho. Primeiro, o livrinho na mão do anjo, nós queremos que simboliza o livro do profeta Daniel. Tá em Daniel 12, versos 4 a 9. Então, quando João come do livrinho, ele está indicando o quê? Que o conhecimento acerca do livro de Daniel iria aumentar. E curioso que no século XIX, cristãos de diferentes denominações religiosas passaram a estudar mais o livro de Daniel, e o livro foi desvendado para eles. E eles começaram a perceber que haviam algumas profecias de tempo no livro de Daniel que indicavam o tempo do fim. Entre esses cristãos estavam os mileritas, que eram seguidores de Guilherme Miller, um pregador batista. Quando eles estudaram o livro de Daniel, especialmente Daniel 8:14, eles compreenderam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, finalizaria entre 1843 e 1844. E eles entenderam que neste período Jesus iria voltar. Eles entenderam corretamente o término da profecia, mas não entenderam o evento relacionado. E eles pensaram que Jesus voltaria. Como Jesus não voltou, ou melhor, a notícia da volta de Cristo foi doce como mel para eles. Mas o desapontamento por ele não ter voltado na data que eles pensaram foi amargo como um fel no estômago deles. E aí Deus deu a razão para eles não terem entendido a profecia, porque ainda era necessário pregar para muitas pessoas antes de Cristo voltar. Então nós cremos que este capítulo, ele prediz o surgimento do movimento milerita, que surgiu no século XIX, com as pregações de Guilherme Miller sobre a iminente volta de Cristo, com base em Daniel 8:14.
Muito bem, nós temos que ir para um intervalinho rápido, não sai daí não, a gente volta já já.
Da verdade. Na mira da verdade.
Já estamos de volta, agora são 11 horas e 35 minutos e eu quero dizer para você que você pode fazer um estudo bíblico com a gente gratuitamente. Você pode receber aí na sua casa um curso bíblico e agora nós estamos lançando na Novo Tempo o curso bíblico O Sábado da Criação. Belíssimo conteúdo. Você que tem dúvida aí, por que que nós guardamos o sábado, por que que a Bíblia fala para guardar o sábado e muitas igrejas não guardam, por que que o sábado continua vivo ainda na Palavra de Deus, peça agora mesmo o curso bíblico O Sábado da Criação. É só você ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, e nós vamos fazer o seu cadastro para que ele possa chegar certinho na sua casa sem você pagar nada, tá bom? Então é só ligar para a gente aqui agora, 0 operadora 12 2127 3121, tá? Manda sua pergunta para a gente e você, ou melhor, liga para a gente, peça seu curso bíblico e você vai receber aí na sua casa. E para você mandar a sua pergunta para a gente aqui agora, é só entrar no nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0081, tá bom? Participe mandando as suas perguntas, a sua pergunta pra gente, como essa que chegou aqui de um anônimo, e ele coloca a seguinte questão na mira. Professor, gostaria de não me identificar, mas preciso da sua ajuda. O pastor da minha igreja está obrigando os membros, opa, tá chegando as perguntas aqui, ó, obrigando os membros a devolverem o dízimo. Ele está vindo em casa para cobrar o dízimo. E agora ele não me deixa cantar na igreja até que eu devolva o meu dízimo. Acontece que eu trabalho fazendo bicos e estou desempregado. O meu pastor está certo em fazer isso? Me ajude a entender isso, por favor.
Veja, querido irmão, o dízimo realmente é um princípio bíblico, né? Ele é um princípio eterno, tanto que Malaquias 3, versos 8 e 9 dizem, né, que não dizimar é roubar a Deus. Então, se é uma prática considerada na Bíblia roubo, então é óbvio que é um princípio de ordem moral, não tem nada a ver com aspectos cerimoniais ou com aspectos do culto levita, simplesmente. Não, é um algo de ordem moral. Agora, a obrigação, ou seja, o obrigar a pessoa a dizimar, isso não é correto. Né? Porque como que Deus aceita? Qual é a forma de nós dizimarmos e ofertarmos a Deus? O que o pastor deveria estar fazendo era apresentar para vocês 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Então ele está equivocado na metodologia dele. Diz o texto, 2 Coríntios 9, 7, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui está falando de ofertas, né? Mas o princípio se aplica ao dízimo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se as ofertas Deus aceita apenas se elas são dadas por amor e com alegria, os dízimos da mesma forma. Então, essa forma como o pastor está agindo não é o que a Bíblia ensina. E um outro caso, meu irmão, se você está desempregado e você não tem renda, você não tem do que dizimar. É simples, o pastor tem que entender essa lógica. Quando você consegue um bico, como você disse, e ganha um dinheiro, aí você separa os 10% que pertence ao Senhor. E em Malaquias 3:10 é dito que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre você. Então dizime quando você tiver o dinheiro. Quando você não tiver, você não dizima. É simples assim. Tá? Então mostre para o seu pastor 2 Coríntios 9, verso 7 e diga para ele que ele precisa atentar para esse texto e abordar as pessoas, ensinar as pessoas como esse texto ensina.
Ok, o Heitor mandou uma questão aqui, ela é um pouco grande, mas a dúvida dele basicamente é essa. Sabendo que eu não quero pecar, mas sabendo que eu sou pecador, continuo pecando, mas se eu não quero pecar e peco por pecar, será que realmente estou em pecado? A questão é a seguinte, eu vi um pastor pentecostal dizendo que nós não somos santos e que a gente tem que se acostumar com o pecado. Então, eu não quero pecar, mas já que eu peco mesmo, então acho que isso não é pecado. Você entendeu a questão filosófica dela? Porque o pastor que ela viu ali disse que a gente tem que se acostumar com o pecado e isso é natural mesmo. Mas não é bem assim, né, professor?
Não. Nós não devemos nos acostumarmos com o pecado. Porque
exatamente.
Se nós nos acostumarmos com ele, nós vamos endurecer o nosso coração. Né?
Então, Paulo... E aí sim seria o pecado contra o Espírito Santo, isso, professor? Como é que a gente explica? É uma pergunta que tem aqui também. Como é que é o pecado contra o Espírito Santo?
É aquilo que eu expliquei
sim,
antes, né?
A pergunta.
É uma rebeldia contra
constante.
Jesus, ao ponto de atribuir até a obra do Espírito ao diabo. Então, é mais do que cometer erros. Pode haver um endurecimento, sim, do coração. Mas
uma negação constante.
Constante de Jesus como Salvador, né? E da palavra de Deus. Mas é uma coisa difícil do cara cometer. Para o cara cometer o pecado imperdoável, tem que ser muito mal. Tá? Agora, o que pode acontecer num caso desses? Se o cara se acostuma com o pecado, o que acontece? Para ele, tudo passa a ser certo. E aí, se tudo passa a ser correto, a pessoa fica com o coração endurecido. E aí pode não ter mais volta. Tá? Então, o que esse pastor falou é uma loucura. Óbvio, nós temos que aceitarmos o fato de que seremos pecadores até o dia da glorificação. Mas não podemos nos acostumarmos com o pecado. Por quê? Veja o que diz aqui Romanos, capítulo 6, verso 12, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, como nós não estamos sobre a condenação da lei, estamos debaixo da graça de Deus, nós não precisamos permitir que o pecado nos domine. A presença dele estará conosco até o dia que Cristo voltar. Então nós vamos pecar. Mas nós não seremos mais o quê? Pecadeiros. O que diz o verso 15 de Romanos 6? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida? Então aqui diz o seguinte, se você é um servo do pecado, você vai ter morte. Se você é um servo e obedece à justiça, você vai ter vida. Então não é para se acostumar com o pecado, é aceitar o fato de que sempre seremos pecadores, mas sempre temos algo a melhorar. Então esse pastor precisa estudar a doutrina da santificação, não só a doutrina da justificação pela fé, mas da santificação.
Muito bem, eu tenho uma perguntinha aqui, será que você consegue responder ela em 2 minutinhos rápido, professor?
Vamos ver.
A questão é a seguinte, professor, se agora estamos debaixo da graça e devemos nos guardar para Deus, por que que os adventistas defendem a guarda do sábado?
Porque veja, meu querido irmão, Hebreus 8, verso 10, mesmo falando que estamos debaixo da graça, né? Olha o que que diz Hebreus 8, 10. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se na nova aliança a lei de Deus será impressa na nossa mente e o sábado faz parte dessa lei, então é óbvio que o sábado tem que ser guardado. Né? Nós não cremos que a graça, irmão, é uma licença para pecar. Nós queremos que a graça nos perdoa dos pecados, mas ao mesmo tempo vai nos dando forças para irmos obedecendo a Deus. Seremos perfeitos? Não, só na glorificação. Mas se a lei vai ser impressa no coração e na mente e o sábado faz parte dela, então o sábado tem que ser guardado também. Nós não podemos dizer assim, a lei que Deus vai imprimir na nossa mente são 9 mandamentos e 10. Isso não tem lógica, né? O decálogo é composto de 10, não é composto de 9.
Ok, muito bem, com essa nós terminamos mais uma vez o programa aqui na Mira da Verdade, agradecendo a você, professor, pelas respostas e a você, ouvinte, por mandar e fazer o programa acontecer. Que Deus te abençoe e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.
E que o ouvinte não se esqueça, quando tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Tchau.
Na Mira da Verdade.